todos esses jovens que querem e que abraçam a disciplina, que acreditam que é possível, têm um espaço ali. E eles podem virar essa chave e eles podem ser os próximos astros e estrelas da dança. É possível. Uhum. Então, eu acho que um pouco da minha colaboração é convencer esses jovens de que é possível e também acreditar nessas novas formas de relação com essas obras clássicas tradicionais.
Uhum.
Essas obras também, elas vão passando por modificações e por adaptações e a forma como a gente entende essas obras. E um pouco disso, eu acho que é a minha colaboração com essa nova geração. É contar para eles a minha história, é dividir para eles um pouco de como é que foi o meu caminho e tentar descobrir neles essas novas histórias.
Boa.
Os novos lugares, os novos viadutos, outras instituições e outras formas de que podem sofrer essas fusões positivas e aí virar uma voz muito grande na dança mundial. Então, eu fico buscando esses novos talentos que têm essa fome, uhum, de se transformar e que têm uma voz que quer usar através dos movimentos, que isso vire um discurso de futuro e um discurso de que é possível.
Zé?
A gente vai fazer intervalo aqui ou depois do
Agirato? Muito legal.
O Thiago, assim, conta para o ouvinte, assim, mais ou menos, qual que é a rotina de um bailarino profissional, assim, porque é um negócio tão absurdo, né? As pessoas não têm muita noção, o pessoal fica falando muito de esporte e tal, mas é um negócio de uma violência mesmo, da dedicação corporal, né? Conta, assim, o normal, assim, de uma semana de um bailarino profissional, de uma grande companhia como você estava na Inglaterra.
É puxado. Uhum. É bem puxado. E hoje, no cenário internacional, são três profissões em uma. Porque você tem que ser o atleta, absolutamente um atleta, o dançarino, no caso o bailarino, e você tem que ser o ator.
Uhum.
Então, todo esse processo que o Dan passa, né, esse processo de construção de personagem, de leitura, de busca, de ver referências e entender, enfim, de estudo, o bailarino hoje ele tem que fazer nessas grandes companhias, porque pede um ótimo ator, um atleta e o dançarino que está com a técnica ali afiada. E ainda tem essa coisa do relacionamento hoje público, né? Que hoje a gente acaba sendo chamado para diálogos e para trocar ideias e de alguma forma também fazer publicidade para o que a gente faz, porque é uma arte que ela tem que estar sempre alimentando ali para gerar público e criando essa relação direta. Então, é puxado, são muitas horas. Assim, um bailarino profissional, ele trabalha no mínimo 6 horas por dia. E assim, eu já vivi momentos da minha vida onde eu entrava no teatro às 8 da manhã e eu saía meia-noite. E a minha vida era tecnicamente dentro do teatro. Uhum. Porque ali eu tinha os meus espetáculos à noite e durante o dia eu estava ensaiando outras obras e nos momentos que eu tinha livre eu estava fazendo fisioterapia, pilates, enfim, cuidando do corpo. Então, hoje existe todo um debate que é bastante interessante sobre a saúde mental do bailarino e também a forma como a gente lida com essas horas e com toda essa pressão para você não ter tanta sequela, né?
Uhum.
Mas o que acontece é que quando você está nesse lugar de alto rendimento e dessa busca, dessa perfeição que não existe, né? Que quando você chega lá, aí não tá perfeito de novo e você segue nessa busca incansável, não tem hora, né? Aí é uma busca, é como se você estivesse em Jogos Olímpicos.
Uhum.
Você quer a medalha, você quer estar afiado, você quer estar da melhor forma possível. Então, assim, é puxado, é uma profissão que é para os amantes, é para quem realmente entende que é sobre absolutamente o processo. Você tem que amar o processo. O dia do aplauso, o dia que a cortina abre, é o plus ali, é o grande, a cereja no bolo, é a cereja no bolo, é o extra. Mas onde o artista, o bailarino profissional se constrói, é no estúdio, é na repetição, é na descoberta do movimento, é na descoberta dessas nuances, é transformar aqueles movimentos em fala. Então, tem uma coisa ali de obsessão, e que é uma relação que a gente tem que ser sensível para entender até onde aquilo te faz bem, e o momento também que você precisa soltar e descansar a mente também. Mas assim, respondendo a tua pergunta precisamente, é bem puxado. É lindo quando a gente conquista e quando uma obra está pronta e ensaiada, mas é um processo puxado, doloroso, mas também mágico.
Zé, vamos para o intervalo, depois a gente faz o Repórter CBN e voltamos com mais Thiago Soares entre nós. Vamos lá.
Na CBN, fim de expediente. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN. Apresentação, Paulo Galvão.
O SP Gastronomia está de volta. Já imaginou reunir os restaurantes mais desejados da cidade e ainda terminar o dia cantando com Péricles, Ferrugem, Silva, Beatles para crianças e muito mais? Um lugar para comer bem, brindar, descobrir novidades, viver experiências e aproveitar grandes shows. Tudo no mesmo lugar. Isso é SP Gastronomia. O festival reúne chefes renomados, atrações para toda a família e uma programação pensada para quem ama gastronomia, música e bons momentos. Uma oportunidade para experimentar, compartilhar e criar novas memórias em um dos eventos mais esperados do ano. De 21 a 23 e 28 a 30 de agosto, no Parque Vila Lobos, na Ilha Musical. Ingressos à venda em spgastronomia.com. O Ministério da Cultura apresenta o SP Gastronomia por meio da Lei Rouanet. Oferecimento Prefeitura de São Paulo. Patrocínio Master, Banco do Brasil e Elo. Apoio Sabesp. Realização, O Globo, CBN, Valor Econômico e Ministério da Cultura.
Repórter CBN.
Domingo, 19 de julho de 2026, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que conteve o vazamento de gás tóxico registrado no Distrito Industrial de Manaus. Um comitê formado por órgãos estaduais decidiu liberar a retomada das atividades nas indústrias do polo industrial, além das escolas da rede estadual e dos serviços públicos a partir desta segunda-feira. Apesar da contenção, o Corpo de Bombeiros continuará atuando na fábrica para manter o resfriamento do tanque de estireno da empresa Inova. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar e o afastamento de Raimundo Cutrim, secretário extraordinário de Assuntos Legislativos do Maranhão. O ministro também determinou busca e apreensão na casa do secretário em São Luís. Delegado da PF aposentado e deputado estadual por 3 mandados, Cutrim é monitorado por tornozeleira eletrônica. O secretário é investigado por suspeita de coação e obstrução da justiça. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou o prefeito de Nova York, Zoran Mandani, que afirmou estar considerando prender o líder de Israel durante a Assembleia Geral da ONU. Mandani afirmou em entrevista que estuda, junto com a equipe jurídica da cidade, a autoridade que tem como prefeito para ordenar o departamento de polícia que detenha um governante estrangeiro. O gabinete de Netanyahu respondeu criticando Mandani e também o Tribunal Internacional de Haia, afirmando que a corte não tem jurisdição nos Estados Unidos nem em Israel. No horário de Brasília, 11h30.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente.
Estamos conversando hoje com o Thiago Soares, grande bailarino, dançarino, artista brasileiro. Dan Stuba, que bola tua?
Thiago, eu li na tua biografia, e não sei, as biografias da internet elas nunca são corretas, mas que você teve um concurso na Rússia, que você ganhou, sei lá, de quase 300 bailarinos. Eu imagino que competir qualquer coisa na Rússia seja difícil. Aí, xadrez deve ser bem complicado, e balé também, né, cara? Porque lá é o reino do balé. Então eu queria que você contasse história, como é que foi, lendo a biografia parece que ela mudou o teu rumo, queria saber se é isso mesmo. Sim. E quem é maior, Nureyev ou Baryshnikov?
Poxa, vamos com o concurso do Bolshoi primeiro. Olha, essa medalha mudou minha vida, e esse concurso, ele é como se fosse um Oscar do balé mundial. E eu fui representando o Brasil em 2001. Eu fiz um concurso aqui antes do Conselho Brasileiro da Dança, e que ele dava o direito a essa pessoa ir representar o Brasil. E eu ganhei, e aí eu era a pessoa indicada para representar o Brasil. E o seu Alex Regler me deu a minha passagem, que eu não tinha nem a passagem para ir. Aí o Alex, falei, olha, eu consegui o direito de representar o Brasil, mas não tem a passagem. Aí ele me deu a passagem e falou, vai lá e ganha alguma coisa. Mas foi uma mudança realmente na minha vida, porque ali é o palco do mundo, né? Do balé clássico tradicional. Ali é onde muito dessas obras que a gente cresceu vendo, onde a gente vê em todos os teatros do mundo, foram feitas, foram estreadas. Então, é um desses concursos que determinam gerações. E eu fui, Dan, quando eu fui representando o Brasil, eu estava muito bem fisicamente, muito bem. E eu não sabia tanto quem eram aquelas pessoas e aonde eu estava.
Te ajudou a seguir.
E isso foi incrível, porque eu acho que a coisa do psicológico, se eu tivesse me dado conta um pouco mais, não ia rolar. Porque o Bolshoi é um aeroporto, né? É um teatro, é um palco gigantesco. Ali eles colocam só os maiores bailarinos das maiores instituições. E assim, com preparos absurdos, e todos esses artistas que começaram a dançar com 3, 4 anos de idade. E eu estava ali muito bem fisicamente, mas com a minha jornada. Uma jornada de alguém que começou aos 14 anos para 15, onde muito das matérias que eu aprendi muito depois daqueles artistas. Mas é uma coisa, né? Quando é o nosso chamado. E eu lembro que no período dessa competição, quando eu cheguei na Rússia e eu entrei no Bolshoi, no teatro, eu senti que eu morava ali. Quando eu pisei no palco e eu olhei aquele teatro, eu senti... É aqui que é a minha parada. É aqui que eu quero estar. E eu tive... Foi um período que eu estava tão bem mentalmente, assim. Eu estava disposto e assim, estava muito dedicado. No processo lá, eu me machuquei. Porque, obviamente, é como, né, como Jogos Olímpicos. Então, você dança de dois em dois dias uma obra diferente. E, assim, é gás total. Ali você entrega tudo. E eu me machuquei. E aí, no processo lá, tomei uns remédios lá. Aqueles remédios russos lá. É. E, enfim, não sabia o que era, mas... No dia seguinte eu estava zerado. Mas foi um processo muito lindo, porque cada etapa que a gente passava vai se criando um fã-clube, né? Aí o Brasil não tinha aquela medalha até então, então também era uma grande surpresa naquele momento que um brasileiro estava ali. E eu estava dançando com a Roberta Marques, que também é uma bailarina importante. Nossa, nós estávamos representando o Brasil como casal e indo muito, muito bem. Só que é uma competição que você acaba competindo por pontuação e chega uma hora que você às vezes segue e o outro não. E a gente fomos lindamente juntos e maravilhosamente, assim, fizemos uma parceria incrível, inesquecível. E quando chegou na final... Eu segui com a coisa da pontuação, né? Porque aí é o pega pra capar mesmo. É igual Copa do Mundo ali. É um pouco de sorte, um pouco daquele momento, um pouco de tudo. E na final eu tava muito machucado, mas bem medicado e com muita emoção. E eu lembro que foi aquela coisa do, cara, esse é o seu momento. Assim... É tudo ou nada, e tudo ou nada. E assim foi, eu entreguei absolutamente tudo, tanto que depois da final, eu fiz a final, fiz a gala, ganhei a medalha, foi emocionante, depois eu fiquei 3 meses parado, absolutamente, não conseguia fazer nada, tava assim, todo lesionado, mas foi um grande momento, porque para mim, obviamente, foi extraordinário, mas a gente não tinha essa medalha. Então foi, eu acho que um momento também que muitos artistas brasileiros acreditaram. Cara, a gente pode chegar lá, é possível. Eu lembro assim de ver a apresentação final, que aparece os vídeos dos grandes bailarinos que ganharam, né? E aí aparecia o Julio Boca, o argentino, o Baryshnikov, a Natalia Makarova, o Konstantin Zaklinski. Aí, de repente, apareceu minha foto. E eu, por um momento, falei, cara, o que eu tô fazendo ali? Num momento, assim, e é uma coisa tão linda, né? Quando você pisa nessa magia, né, do impossível, e aquilo se torna real e se torna cotidiano, e aí outros também sentem que, enfim, a gente deve estar ali. Então, foi muito especial, Dan, mudou para mim muita coisa. Depois dali, eu tive muitas ofertas de contratos, tipo, em várias companhias do mundo, que foi uma coisa muito bacana, e me botou no mapa, né, foi aquela coisa que me botou no mapa e...
É o que vai acontecer com o Messi segunda-feira, né? Ele vai ficar uns 3 meses parado, né? Não vai conseguir se mexer mais. Ô, Thiago, tem uma das bobagens ditas esse ano, mas que foram úteis, foi aquela história do Timothée Chalamet ali perto do Oscar, que fez uma declaração completamente infeliz e inexplicável sobre o balé, mas a vantagem é que acabou unindo todo mundo, acabou rebatendo, mostrando, explicando. E uma coisa que me chamou a atenção foi, ao ver as rebatidas, né, públicas das pessoas, como as peças são antigas, né? Como tem coisa que tá sendo feita há muitas décadas, muitas coisas secular ali, né? Você acha que para essa nova geração, que a gente está, todo mundo sempre fica falando da nova geração, porque é conectada, porque mexe o dedinho, porque não tem paciência, porque isso, porque aquilo. Você acha que a gente vai ter que criar novos espetáculos ou novas danças ou novos projetos para esse pessoal? Ou a gente vai ter o Cisne Negro para sempre e os filhos dos filhos de hoje vão continuar achando aquilo o máximo?
Poxa, que pergunta interessante, Luiz. Eu acho que, sobre aquele comentário foi... Bom, já está estabelecido que foi muito infeliz, uhum, e que acabou também ajudando nesse debate, né, e trazendo muito da comunidade internacional da dança junta, num lugar de defesa, mas num lugar também de se reafirmar e de ensinar a essa geração. Uhum. Como esse artista, né, que é um grande artista e tal, incrível, mas que deu uma bela canelada ali e que custou, né, para ele, custou. Que não foi bacana, mas eu acho que essa profissão é uma profissão de disciplina, de construção, de entendimento físico. E muitos desses grandes atores, muitos, tem vários atores que a gente às vezes não tem ideia, se construíram através da dança. A dança tem esse poder de construção de intérpretes, de atores, de várias formas de arte. Mas eu acho que essa geração... Eu trabalho com muitos artistas jovens e às vezes a gente tem esse debate da gente não entendê-los. Uhum. E acho que a gente tem que ter uma troca, tem que ter uma escuta. Acho que tem coisas que eles não têm razão. E tem algumas que eles têm razão. Eu acho que o futuro é deles, mas a jornada, muitos de nós já demos essa volta por esses quarteirões. Então, nós sabemos os efeitos dessas construções e desconstruções. Uhum. Eu acho que o lugar do diálogo, de andar para frente, criar novos formatos, sim, é super bem-vindo e acho que é necessário para a gente entender como é que vão ser as novas obras, as novas novelas, as novas séries, os novos formatos de teatro. Mas acho importantíssimo preservar o tradicional, o que existe, os clássicos. Eu acho que a gente não vai estar aqui e o Lago do Cisne vai seguir encantando. O Quebra-Nozes vai estar aqui. Talvez não vamos estar, mas uhum, o Quebra-Nozes vai estar aqui. Porque são obras icônicas, uhum, que elas transpassam o tempo, porque são sobre mensagens que se relacionam com a humanidade. É sobre um conceito ali de emoção e de coisas que é por isso que são obras que são invencíveis. Elas estão ali há muito tempo e vão continuar. E acho importante para essa nova geração conhecer essas obras, acessar essas obras. E, óbvio, vamos fazer novos formatos, porque tem muita coisa aí relacionada à tecnologia, à velocidade, como eles trocam, como eles veem as coisas, que a gente também tem que ir nesse bonde aí, porque senão a gente, de alguma forma, também fica para trás. Eu acho que tem que ter um diálogo, uhum, e uma fusão, preservando o que é bom e o que já existiu e sempre existiu.
Bom, está na semana que acabou de estrear a Odisseia, que é um texto que tem 2.800 anos, numa versão bem atualizada, assim, ou seja, a gente tem uma necessidade humana desses textos, dessas grandes histórias, né? Que, ou na narrativa, na literatura, no teatro, ou na dança, acho que é uma demanda humana, né? De algum aspecto, né?
Sim, eu acho que novos formatos é sempre muito bem-vindo. E esse, até assim, o que eu sempre vivi, que é essa relação com o público, né? Aquele público que está ali sentado e ele tem todo um código ali, né? Ele tem que sentar, ficar quieto, ele tem que assistir, ele tem que desligar tudo e ele aplaude num momento específico. Eu acho que talvez venha uma geração que tem uma outra relação com isso, né? Tem uma situação que é bastante incômoda, que é as pessoas que às vezes estão nos teatros e elas acessam seus telefones, e aí tem artistas que ficam muito incomodados e ficam muito ofendidos. E tem todo um diálogo em relação a isso, e tem muitos espetáculos, eventos e shows onde as pessoas estão ali também para gravar, também para filmar, porque elas assistem filmando aquilo ao mesmo tempo. Talvez a gente não entenda, porque a gente quer ficar quieto e prestar atenção no negócio. Mas talvez para muita gente o barato é esse. E aonde é que tem o diálogo disso? Talvez, será que a gente também não pode ter formatos que são abertos, ao ar livre, que cria-se uma outra forma de dialogar com isso? Eu adoro as coisas que estão estabelecidas e que são boas e que nos fazem bem. Mas eu estou sempre assim, com a escuta aberta ali para esses novos formatos.
Ô Dan, quer mandar a tua?
Quero te perguntar umas coisinhas simples. Qual o melhor filme ou melhor série sobre dança que a gente tem? O Teco falou Cisne Negro, é um filme que foi bastante. A gente falou de Billy Elliot. E aquela minha perguntinha sobre Baryshnikov, Nureyev. Quais são os bailarinos que te fizeram, assim, que fazem a cabeça, que te inspiraram? Você acha que foram os maiores?
Pô, eu tentei fugir dessa resposta aí, de quem é o melhor. Olha, eu acho que os dois são grandes artistas, ícones que seguem ensinando tanto. Eu acho que, assim, tem momentos que, para mim, o Nureyev é o número um, e tem momentos que o Misha Baryshnikov é o número um. Então, acho que eles dão
você chegou
as mãos
a
ali. Oi?
Já chegou a conhecer ele?
Não cheguei. É. Não, eu quase ia conhecer o Baryshnikov. O Nureyev eu não conheci, não era da minha geração. O Baryshnikov assistiu um espetáculo que eu estava dançando. Eu não falei com ele diretamente, mas ele subiu ao palco e nos deu notas, nos deu correções no Royal Ballet. E foi um momento muito especial. Muito especial, porque tinha um protagonista ucraniano que ele conhecia, e foi o nosso momento, assim, de estar bem perto dele. Foi bem especial, assim, ter aquele momento ali. Eu acho que os dois são artistas que estabeleceram muita coisa para a dança masculina. O próprio Baryshnikov, nesse lugar de também ir para esse lugar do ator, ele levou a dança para as telas e criou formatos incríveis. E o Nureyev ali com as coreografias dele também, né, mudou. Ele botou a dança masculina numa constante evolução técnica. Então, acho que assim, difícil dizer quem é o número um. Às vezes o Nureyev, às vezes o Baryshnikov, mas os dois são o número um.
Qual é o filme, série, assim, que você acha mais fiel ao mundo da dança que você conheceu?
Olha, tem filmes maravilhosos de dança, mas eu vou dar uma sugestão aqui bem clichê, que é O Lobo Entre os Cisnes, que é um filme maravilhoso de Marco Schettman e Helena Varvakke, baseado na minha história. Ele é um filme quem vive. O Thiago das Sapatilhas no filme é o Matheus Abreu, que é um lindo ator, um cara bacana, parceiro, e é um filme incrível, óbvio, a minha história, uma coisa emocionante, mas eu acho que a mensagem desse filme, ela é muito necessária, porque é sobre mentoria, Dan, é sobre aquelas pessoas que compram a nossa batalha e acreditam na gente. E todos nós temos alguém, né? Um professor, um mentor, alguém que acreditou, que viu na gente, e da importância dessa relação com os mentores. Então, esse é um belo filme, eu deixo como sugestão, como um filmaço de dança.
Se eu puder perguntar mais uma coisinha rapidinha, desculpa até que é rápida. Dos teatros, você passeou pelos teatros do mundo todo e dos mais importantes. Quais são os mais lindos, dois, três teatros que você acha que são maravilhosos, que a gente, se puder, tem que conhecer?
Poxa, por favor.
Que mais
favor.
Te impressionaram, que mais te marcaram?
Olha, definitivamente o Royal Opera House, no Covent Garden, que foi a minha casa teatral por muitos anos. É um teatro icônico ali no meio de Londres, no meio de Covent Garden. É um lugar muito especial. O Scala de Milão, definitivamente é necessário, quem tiver essa oportunidade, puder estar na Itália, em Milão, porque ali muita gente é importantíssima dessas grandes obras, dessas grandes produções, pisaram naquele palco ali, fizeram história. Eu tive privilégio, eu fui bailarino convidado do La Scala em algumas temporadas e realmente é extraordinário. E Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Teatro Municipal é o nosso grande teatro, né? É a nossa grande arena pública das artes. Todos nós somos um pouco dono daquele palco ali, é de todos nós. E muita coisa icônica, muitos artistas incríveis ali transformaram, fizeram histórias. Então, eu deixo esses três aí como sugestões.
Thiago, tem fora Instagrams e afins, tem quem quiser saber mais, procurar, te contratar, te prestigiar, faz o que da vida? Faz como?
Sim. Dá dinheiro pra companhia, né, Thiago?
Dá dinheiro pra companhia. Bom, eu deixo aqui o @ Cia Thiago Soares, que é o Instagram da minha companhia. Inclusive, aproveito essa deixa para pedir para os ouvintes, para vocês também ficarem ligados no Instagram da companhia, que nessa próxima semana nós vamos fazer um anúncio muito importante de uma grande produção minha, um grande show de Natal, e que vai ser a nossa primeira grande produção clássica, porque a minha companhia tem feito obras mais curtas, programas como se fossem galas e com obras pequenas. E fizemos até agora há pouco tempo Carmen, pela minha ótica, mas uma versão compactada. E a gente vai anunciar a nossa grande produção de Natal. É um título conhecido, importante, dos clássicos tradicionais. E vai ser uma grande emoção. E vai abrir bilheteria, vai abrir todo um anúncio. Então fiquem ligados lá. E eu tenho o meu Instagram, que é _tsoares. Eu de vez em quando divido ali um pouco das minhas coisas, dos próximos trabalhos, enfim, eu não sou muito bom dessa coisa de Instagram, não, mas eu de vez em quando coloco algumas coisas ali que são legais.
Vamos prestigiar a companhia do Thiago, hein, pessoal? Vamos para as dicas da semana. Antes, só avisar a imensa comunidade do Fim de Expediente de Curitiba que 7 de agosto terá um Fim de Expediente com plateia em Curitiba. Vai ter um evento literário enorme, maravilhoso em Curitiba, né, Zé?
Já temos até convidado.
Convidado, mas não vamos dizer ainda. Mas
2 com viés de 3, já estamos nesse nível.
Já estamos nesse nível, mas é um grande evento literário que terá em Curitiba, ali no fim de semana inteiro, né? E o Fim de Expediente fará o programa diretamente de lá na sexta-feira, dia 7 de agosto.
Tá tudo junto, né? 7 de agosto, Fim de Expediente, dia 8 de agosto, sessão no Guairão, do Mercador de Veneza, e sessão extra no Guairão também, porque a gente já lotou uma, então estaremos todos juntos.
Então vamos lá, dicas da semana.
Dica da semana.
Dan Stubach, sua dica...
Eu comecei o Verão na Névoa, do Michel Laub, estou começando agora, vou ler agora no avião também, aí eu posso falar melhor. E também li uma biografia, não alto, do R.E.M., que é a banda que eu adoro. Gostei muito.
Saiu?
Saiu uma... Eu dou o serviço depois completo aqui, que eu tô sem o livro. Mas eu gostei bastante, li esses dias. E reforçar as dicas que a gente falou aqui, né? Pelo menos no mundo da dança, Billy Elliot e Cisne Negro são dois filmes que eu adorei assistir.
Zé, dicas...
Bom, a gente falou do Odisseia, acho que é uma ótima pedida. Na TV eu acabei de ver o Star City, na Apple. Eu acho ótima a série. É uma série de gênero,
muito,
né?
É muito boa. É muito boa. Eu tava vendo... tô naquele esquema que não pode ver separado, sabe? Mas quando eu tô junto, a gente vai vendo e é ótima mesmo. Muito bem feito, escrita, né? Interpretada.
Espera, Star City tá na...
Tá na Apple, é um spin-off do For All Mankind.
Precisa ter visto essa primeira para ver
se... Não precisa, que é sobre o programa espacial russo. Uhum. Aquela pegada meio de série de espionagem, entendeu? Assim, então aquele ritmo, série de espionagem tem que ter um ritmo muito específico. Às vezes o pessoal não gosta, porque gosta de uma coisa mais acelerada. Eu acho genial, super bem escrito, ótimos atores, assim, acho muito, muito legal. Então, acho altamente recomendado. E quem quiser ver, temos aí o Marcos Valle também, que eu toquei aí. Tá nos streamings da vida aí pra ouvir.
Bom, parabéns por tudo, né, Zé?
Bom, foi incrível, foi muito legal. Obrigado por ter aceito o convite, foi um papo maravilhoso.
Muito obrigado. Obrigado por me incluírem nesse papo bacana de vocês. E vida longa esse papo.
Valeu, um abraço.
Então bora lá.
Obrigado, Thiago. Tudo de bom.
Semana que vem tem mais, hein?
Valeu, um abração aí. Valeu.
Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. O Sobe e Desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos?
A CBN tem um podcast que conta para você as 3 principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que não há nenhuma possibilidade de ela ser vice na chapa presidencial de Romeu Zema, do Novo. Michele disse que o PL não poderia ter dois nomes para a disputa, considerando-se que já conta com o do enteado dela, Flávio Bolsonaro. Michele afirmou que a prioridade dela é cuidar da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. As declarações vêm após Zema dizer que Michele é uma das opções para a composição da chapa dele. As convenções partidárias estão liberadas a partir de hoje. Os encontros que reúnem filiados e federações servem para discutir a formação de coligações e escolher os candidatos que vão disputar os cargos de presidente, governador, senador e deputado federal. No caso dos estados e do Distrito Federal, há também vagas para deputado estadual e distrital. Segunda colocada na Copa do Mundo, a Argentina vive um dia sem futebol nesta segunda-feira. No sábado, a Associação do Futebol Argentino suspendeu os jogos de todas as categorias previstos até terça-feira. O motivo é a preparação para a recepção do elenco que disputou a final da Copa do Mundo. A Argentina ficou com vice-campeonato após perder por 1-0 para a Espanha no estádio de Nova York, Nova Jersey, nos Estados Unidos. O gol da partida foi marcado por Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação. A seleção sul-americana não acertou um chute na direção do gol durante todo o jogo. No horário de Brasília, 00:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Muito bom dia, você que está conosco aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. E a gente começa com a Tânia Morales. Ela recebeu o diretor Daniel Lieff, que produziu a adaptação 15 Dias, filme inspirado no livro homônimo de Vitor Martins.
Vamos falar sobre o filme 15 Dias, filme focado no público jovem adulto, uma adaptação do livro best-seller do escritor Vitor Martins. E nós estamos com o diretor do filme, o Daniel Lieff. Daniel, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, muito obrigado.
Ah, eu que agradeço. Bom, vamos lá, vamos começar pela história, né? Assim, já para situar o nosso ouvinte. Conta pra gente quem é o Felipe, que é o personagem central do filme, o que acontece na vida dele, o que é possível contar para os ouvintes.
O filme é baseado no livro do Dr. Martins, que é um livro lançado em 2017, né? Um menino de uma cidade do interior do Brasil, um menino gordo, que fica com vergonha de sair para as áreas comuns do prédio, e ele acaba tendo uma visita, que é o Caio, que é um garoto que mora no mesmo prédio, que eles eram amigos de infância, e ele passa 15 dias na casa de Felipe. A mãe do Caio viaja e ele tem que passar lá. E o que começa com uma grande, vamos dizer, uma desconexão deles, acaba virando um grande amor.
Uau! Bom, o Felipe, por ser gordo, ele sofre bullying na escola, é isso? Ele quer ficar quieto nas férias.
Ele quer ficar tranquilo dentro do quarto dele, se for possível, não sair nem do quarto.
Escondido. E aí vem esse outro personagem para passar uns dias lá. Isso muda tudo. O obriga a sair do casulo, né?
Exatamente. O quarto do Felipe é vamos dizer, um personagem em si mesmo, porque é um quarto de um garoto adolescente de 16 anos que tem muitas coisas. Tem anime, tem mangá, tem as coisas que ele mais gosta. O Felipe é um menino que gosta de musicais, é um menino que, enfim, acaba vivendo dentro do seu próprio mundo, assim, e ele acha que aquele mundo basta para ele, né? Então, o que acontece é que o Caio acaba fazer com que o Felipe saia do seu mundo particular e conheça, saia, vá ao cinema. Então o Felipe sai desse casulo, vamos dizer assim, e eles acabam um complementando o outro, né? Então é uma comédia romântica, é adolescente, mas eu acho que é uma comédia que tem um público muito variado, assim, de muitas idades, e mães, e enfim. É um filme que tem sentido de amor e de autoconhecimento. Isso tem sido bem legal de acompanhar as reações.
Deu uma truncadinha. Você falou que o público-alvo é o jovem, mas que também tem apelo para outras faixas, é isso?
Exatamente. Tem a mãe do Felipe, que a Débora Falabella faz, é muito representante para a mãe, que criam seus filhos sozinhos e sozinhas, né? Então, é muito interessante ver a relação de Felipe e Rita. Então, eu acho que é, claro, focado para o público adolescente. O livro tem muitos mil leitores, né? Então, é um livro que tem um público, fãs, assim, são fãs apaixonados pelo livro e que acabam expandindo um pouco, né? O filme atinge mais gente, né? E então, é um filme que mães, que parentes, primos, irmãos...
Bom, muito bem. Interessante, né? Porque o livro 15 Dias, como você falou, é de 2017, ou seja, 10 anos atrás. E hoje, talvez até essas questões vão se intensificando, né? Ainda mais pós-pandemia, essa coisa do isolamento, do adolescente no quarto, e acrescido do componente da gordofobia, do bullying, né? É muito atual esse tema. Mas, no entanto, 10 anos, eu imagino que algumas mudanças tenham acontecido, inclusive do ponto de vista dos recursos tecnológicos a que esses jovens têm acesso, né? Vocês tiveram que fazer, assim, algumas adaptações nesse sentido para contar essa história hoje?
Eu acho que o Felipe, eu vou dizer que ele é um garoto meio vintage. Uhum. Então, o Felipe gosta muito... o Felipe não é muito ligado a redes sociais. A gente acabou não dando muito esse foco, até porque o Felipe assiste DVDs de musicais com a mãe. Então, vamos dizer que o Felipe tem um gosto de ler mangás, né? Então, claro que a gente adaptou. Eu acho que, principalmente, a parte do bullying, ela é muito cruel, né? E eu acho que é a gordofobia e as bullying em geral, né? Nas escolas é muito presente, é muito duro, né? Então, a gente tem várias pessoas que falam sobre isso, o Felca, enfim, tem várias matérias sobre isso, né? Então, o Felipe, claro que a gente adaptou aos dias de hoje, mas o Felipe é um pouco dentro do mundo dele, assim, vamos dizer, né?
Uhum. Ele é nerd.
Ele é nerd, exatamente.
Ele é nerd, gosta de ficar no mundo dele, e aí, de repente, tem um hóspede. É por 15 dias, é isso? Por isso é o título, 15
exatamente.
Dias.
Exatamente. E a gente vai acompanhando durante o filme os dias, né? Então, a gente fez uma maneira interessante. Os dias, as letterings dos dias estão colocados, inseridos no dia a dia dele. Então, tem que é caixa de cereal matinal, tem um lettering que é num pôster de filme que tem no quarto dele, e tem uma parte gráfica, vamos dizer assim, e visual do filme, que é muito interessante, e eu acho que isso talvez seja a principal característica da adaptação, né? Como que você coloca um livro, uma história que é narrada em primeira pessoa pelo Vitor Martins, escrito em prosa, para as telas e para diálogos e para cenas, né? Então, acho que esse foi um grande desafio e os fãs do livro que tem dito que foi bem sucedido.
Bom, bom. E ainda mais que tem um público já leitor do 15 Dias, aí vocês oferecem uma adaptação, é um risco, né? Você tem que agradar um público exigente, né?
E mais com risco, né, Tânia? É uma responsabilidade, assim, porque você mexe com o imaginário de um livro que é muito famoso e é muito adorado, né? O livro do Vitor é um livro que vendeu mais de 150 mil cópias. É um livro que é, assim, tem muitos fãs do livro, né? As pessoas são fãs, assim, desesperados para acompanhar essa história, né? Então, quando saiu o anúncio que ia ter adaptação, a gente falou, nossa, agora a gente tem que ver, a gente tem que... Não é uma questão de agradar os fãs, a gente tem que respeitá-los, assim, né? E realmente fazer um filme à altura das expectativas, né?
Sim. Bom, o Daniel Lieff, que é o diretor do filme 15 Dias, que é uma adaptação do livro 15 Dias, do escritor Vitor Martins.
As pessoas que querem ver, vejam na telona.
Ah, que ótimo.
Porque tá muito legal ver no cinema, tá? Tá em várias salas, tá no Brasil todo. A gente estreou no dia 18 de junho e a gente tá top 10 de bilheterias nacionais, bilheteria do Brasil, né? Então a gente tá no top 10 e o filme tem agradado muito, assim, e tem emocionado muita gente. Eu acho que isso, meu grande prazer e orgulho, assim, é que essas pessoas saem do filme muito emocionadas com essa história de amor, né? Eu acho que isso é que é a maior felicidade.
Nossa, mas isso é maravilhoso. Quer dizer, vocês estão entre os filmes mais assistidos no cinema, estão conseguindo se manter em cartaz por um período. Isso é uma luta, hein, para o cinema nacional. Né?
Exatamente. E a gente estava junto com filmes tipo Toy Story 5, né? Que são, enfim, os famosos blockbusters, né? São filmes gigantes. E a gente tá ali. Eu acho que é um trabalho da Vitrine, que é a distribuidora Vitrine Manequim, da Conspiração Filmes. E a gente tem feito, assim, tem um engajamento de público muito interessante nas redes sociais. E as pessoas têm postado muito sobre o filme, falado muito sobre o filme. E o filme tem agradado, por exemplo, psicólogas que têm falado, olha, eu vou falar para os meus pacientes verem esse filme, porque de terapia e de autoconfiança. Então, enfim, acho que isso que é uma das coisas mais prazerosas fazer esse filme.
Vocês pegam o leitor, né, de 10 anos atrás, que hoje já não tem essa faixa etária, né, e também pegam os adolescentes de hoje, né? Então, vocês, sem falar do aspecto da mãe desse jovem, que também, né, tem um apelo de público para sobretudo para as mulheres, né, mãe solo. Exato. Então vocês pegam várias faixas mesmo de público e trazem questões, né? Além da gordofobia, para esse menino, para o Felipe, o fato dele ser gay é uma questão também?
Para o Felipe, não. O Felipe é super bem relacionado com a sexualidade dele. Ele não é bem relacionado com o corpo dele. Ele não gosta do corpo dele. E o Caio, que é o outro menino, por sua vez, é um menino magro, é um menino com um corpo, vamos dizer, padrão, mas ele não tem, ele não é bem relacionado com a sexualidade dele. Então, ele não é assumido. Então, também fala sobre isso, sobre se autoconhecer, se falar com os pais sobre isso, né? Tem a Mariana Santos e o Silvio Lindani tem essa cena, né? Eles viajam, mas quando eles voltam de viagem, o Caio, eles acham que o Caio tá diferente. São questões do mundo de hoje, assim, e eu acho que do mundo dos jovens, né? E uma questões que os jovens, tem muitos jovens que falam para mim, quer dizer, muitos leitores do livro, na época que leram, falam: se eu tivesse esse filme quando eu era adolescente, teria resolvido mil questões, sabe? Então é uma coisa muito, muito legal, porque acho que todo adulto gay gostaria de ter visto esse filme quando era adolescente.
Sim, que interessante, né? Para o Felipe a questão é o corpo, ele é gordo, então ele se esconde no quarto porque ele tem dificuldade de lidar com isso. Para o Caio, essa questão não existe, porque ele tá no padrão, mas ele não se assume gay. Então, a interação entre os dois faz com que ambos se aceitem, né? É um processo de aceitação mútua, assim, cada um ajudando o outro nesse sentido.
E aprendam um com o outro, né? Eu acho que o filme termina com o Felipe sendo um pouco Caio e Caio sendo um pouco Felipe. acho que isso é uma coisa interessante, né? Tem uma troca, eu acho que eles são complementares, assim, né? Então, no jeito de ser, você vê o quarto do Caio, é um quarto super de gamer, assim, todo né, um quarto hétero, vamos dizer assim, né, com as coisas dos adolescentes héteros, e o quarto do Felipe é um quarto mais colorido, é um quarto que tem, que as personalidades são complementares mesmo, assim, né, e eles acabam um aprendendo com o outro.
Muito bom, 15 dias, o filme está nos cinemas, coisa linda.
Exatamente.
Hein? Então, e assistir no telão é outra história. Né? Na telona.
Nossa,
do cinema.
Interessante.
É outra história.
Assistam.
15 dias é o filme dirigido pelo Daniel Lieff, que está aqui conosco, e é uma adaptação do livro best-seller do escritor brasileiro Vitor Martins. E, aliás, deixa eu ver se a gente ainda tem um minutinho e meio aqui. É, esse livro, lá de 2017, ele inclusive foi lançado uma edição nos Estados Unidos em 2020, né?
Exatamente.
Tamanho o sucesso e a importância dessas questões.
Tem o título do filme em inglês é muito interessante também, chama Here the Whole Time, que traduzindo não é 15 Days, e Here the Whole Time é eu estou aqui esse tempo todo, né? Uhum. Então é muito bonito o título também, eu acho que tem uma poesia nesse título, falando dessa história e falando sobre o Felipe.
Muito bom. Daniel, muito obrigada, viu, pela entrevista. Parabéns aí pelo filme e que permaneça em cartaz nos cinemas por uma longa temporada.
Obrigado, CBN. Obrigado, Tânia. E vejam nos cinemas.
Isso.
O filme tá muito interessante, tá comovendo bastante, tá bom? Boa. Muito obrigado.
É isso aí, o Daniel Lieff. O filme é 15 dias, que está em cartaz nos cinemas, filme inspirado no livro do escritor Vitor Martins.
Professor Pasquale, conversando com Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade, traz mais um capítulo de Gentílicos e outras curiosidades da Copa do Mundo.
Mais um capítulo de Gentílicos e outras curiosidades da Copa. Vamos para onde?
Vamos para África. E a gente começa com uma canção chamada Lágrima do Sul, que é uma maravilha, composta por Marco Antônio Guimarães e Milton Nascimento, interpretada por Milton Nascimento e grupo Wakti, disco Encontros e Despedidas, de 1985, é dedicada ao Winnie Mandela. Prestem atenção na letra, só para a gente ficar no contexto africano. Vamos lá.
África, berço de meus pais, ouça a voz de seu lamento de multidão, grande escravidão, a vergonha dia a dia, e o vento do teu sul é semente de outra história que já se repetiu. A aurora que esperamos e o homem não sentiu.
Beleza, isso, professor?
Bonito demais.
Nossa, não conhecia.
Isso é de matar, eu estou me segurando aqui. O Marco Antônio Guimarães, que é um dos autores da canção, é um dos fundadores do grupo Wakti, que toca instrumentos que eles fabricam, que eles produzem, principalmente o Marco Antônio. Né? Então, tudo isso de bonito que vocês ouviram aí é da lavra deles. Né? E a canção fala de África. Por incrível que pareça, muita gente acha que a África é um país. Ainda há essa ideia tosca, absolutamente tosca. A África é um continente, é um dos continentes que existem no planeta, com muitos países, não é? O adjetivo, o gentílico de África é africano, todo mundo sabe, mas pode virar afro quando a gente usa uma forma composta. Então a gente vai ver rapidamente agora dois exemplos do uso de afro e a gente vai pensar na grafia disso. Eu começo com uma canção cujo título eu não vou dizer para não dar spoiler, é de Taíde.